Olá, muito boa tarde, espectadores de Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Cá estou novamente, agora para as paixões de Catarino. Olá, muito boa tarde, Paulo Catarino. Estamos aqui depois de um dia muito complicado, mas queremos, sobretudo, dar força ao nosso Nanura.
Olá, bom dia. Boa tarde. Sim, sem dúvida, um dia muito complicado. Ontem foram vividos vários momentos de angústia, de muita aflição para quem esteve a ver o jogo do nosso Porto. E portanto hoje muito mais do que um resultado negativo, o que importa mesmo é estarmos todos a dar força ao Nanu, que está a passar um momento muito muito complicado, mas que vai ser ultrapassado.
Como é que um jogador reage, Paulo, quando acontece uma situação destas? Não falo, obviamente, de
Pois.
Nanu, que estava, ficou logo inconsciente, mas como é que um colega de equipe e um colega de profissão reage nestas situações?
É muito complicado. É muito complicado, mexe muito com os colegas, com os adversários, com toda a gente que está envolvida no jogo. E é uma situação que naqueles momentos só quem já viveu aquilo é que sabe o que é que passa pela cabeça. Passa-nos pela cabeça a família do jogador. Os filhos, os pais, os irmãos, os amigos que estão em casa a ver, e passa tudo pela cabeça dos colegas. Muitas vezes até pensam mais nisso do que propriamente no colega que está ali, que está inconsciente, não está a sentir nada, mas que pois é uma situação que vai mexer com todo o grupo. E a partir daí penso que é mais os corpos depois que andam no jogo do que a cabeça, porque já ninguém está com a cabeça para jogar futebol sem saber se o colega está bem, se vai ficar bem, que é o mais importante.
Exatamente, depois nem staff técnico, nem jogadores, nem mesmo a equipe adversária
Exato.
estão com cabeça para se jogar. Tu achas que o jogo devia ter sido interrompido naquele momento ou achas que ainda assim se deve acabar a partida?
Sim, porque a partir do momento em que o Nano foi estabilizado, em que já saiu consciente, o Nano, quando sai da ambulância, já está consciente. Aí já dá para descansar um bocadinho mais, e temos que confiar também nos médicos e nos enfermeiros que estão lá, e com certeza que passaram a mensagem que a coisa estava mais ou menos estabilizada, e então faltava pouco minutos, é normal o jogo ter terminado, porque também não, acho que não valia a pena estar a acabar o jogo ali já, porque já houve situações mais graves em que tem que se terminar logo. Naquela situação, não havia nada a fazer, o jogador foi transportado para o hospital, já ia consciente, portanto já dá outro ânimo para terminar aqueles minutos, mas de qualquer forma a cabeça nunca está lá a 100%. E, aliás, viu-se que praticamente aqueles minutos finais foi penoso, né, para as duas equipas.
Viu-se imagens absolutamente impressionantes, tanto dos jogadores do Belenenses, colegas de profissão, também muito consternados, principalmente dos jogadores do Futebol Clube do Porto, Pepe, a chorar, Marega e Sérgio Conceição, raivosos, muito enervados, o
O Uribe
próprio Uribe
estava
sentado
posto,
de
já
costas,
sentado.
chorar.
São aquelas imagens que marcam mais e que às vezes assustam. Aliás, a reação de todos os jogadores assustou-me logo na altura, e eu só descansei porque depois no final, logo no final do jogo, 5, 10 minutos, enviei mensagem ao Tiago Jogueira, que é meu amigo, foi meu jogador. E ele logo na altura disse-me logo para ficar mais descansado, porque ele já tinha saído consciente, e eu não sabia que ele tinha sido consciente, então já fiquei um bocadinho mais animado. Aliás, o Tiago foi o primeiro jogador, um dos primeiros a chegar perto do Nanu, e inclusive meteu-lhe os dedos na boca, e o Nanu mordeu, e ele saiu de lá. Se vocês verem as imagens, ele sai à rasca dos dedos, porque ele depois disse-me que o Nanu trancou-lhe os dedos e ele ficou à rasca. Pá, foi uma atitude excelente. E eu disse: pá, fizeste aquilo que tinhas de fazer. Se ele tivesse arrancado os dedos, é pá, se lixe. Interessava era socorrer um colega de equipe, e ele estava muito aflito. Diz que fez-lhe muita impressão ver os jogadores perder os sentidos daquela forma. E pronto, e fez aquilo que tinha que fazer. Portanto, foi uma grande atitude do Tiago. Aliás, eu já sabia dessa parte dele, porque ele foi meu jogador, é meu amigo pessoal. É um jogador que tem um respeito enorme pelos adversários, que tem uma atitude excelente como ser humano. E ali não interessa se é adversário, se não é. Interessava era ajudar o máximo que pudesse. Portanto, o Tiago Gai, mais uma vez, a mostrar que, além de um grande jogador, também é um ser humano fantástico.
E essa fantástica atitude de Tiago Jogaio a socorrer Nanu pode mesmo ter salvado, salvo a situação, não é? De ter evitado que Nanu trincasse a língua.
Exatamente. Naqueles momentos era praticamente é o que se costuma fazer naquelas situações. Podemos ver ali, nem quero imaginar o que é aquilo. Aliás, eu passei por uma situação idêntica, e sei o que é estar ali e a aflição dos colegas, e portanto foi uma situação horrível para quem estava a ver em casa, então foi demais.
É ficar aqui a nossa mensagem, um enorme, gigante abraço ao jogador do Belenenses, Tiago Jogaio, que salvou a situação.
Sim, contribuiu, de alguma forma contribuiu, porque foi logo um dos primeiros a ter aquela noção de que era preciso, se calhar, meter os dedos na boca para ele não trancar a língua, e pronto, e foi isso que aconteceu. Por isso, vai ficar com algumas marcas nos dedos, mas nada mais reconfortante depois de um dia voltar a encontrar o Nanu e dar aquele abraço como colegas que são. Que isso é que é o mais importante, acima de qualquer coisa do futebol, é a saúde de todos os intervenientes do jogo. Isso é muito mais importante que qualquer jogo, qualquer ponto, qualquer lance do jogo. E temos que parar com essa de que o futebol é tudo na vida, porque não é. Há coisas muito mais importantes, e esta é com certeza muito mais importante do que um resultado de um jogo de futebol.
E tu estavas há pouco a falar, fica aqui um enorme, enorme abraço então para o Tiago Jogar. Tu estavas há pouco a falar sobre uma situação tua na tua carreira parecida com esta de Nanu, que foste parar também ao hospital, não é?
Exatamente. Revivi um pouco uma situação que vivi, e que muitos problemas me trouxeram, porque foi uma situação em que também fui abalroado pelo guarda-redes, só que levei com os joelhos no, nas costelas, e praticamente tive quase 1 minuto e meio sem conseguir respirar, e tive mesmo quase a perder os sentidos. Naquele momento em que estava mesmo já quase a perder, é que lá se abriu um buraquinho e o ar começou a sair devagarinho. Mas foi uma situação muito difícil para mim, para toda a gente que estava. Aliás, eu mais logo vou publicar no Facebook o vídeo desse lance, que é um lance que me arrepiou, ainda me arrepia ao ver hoje. Também uma imprudência do guarda-redes, que por acaso até hoje é meu amigo, mas e até foi o primeiro a socorrer, porque ele saiu da baliza e eu nem estava a olhar para estava a olhar a bola, estava no ar, eu estava com os olhos na bola, e de repente ele sai com tudo para cima de mim e atinge-me as costelas. Fui para o hospital, tive praticamente 1 mês e meio em casa, não fraturei as costelas por milagre, e pior que isso foi que na altura, eu lembro-me bem, na altura, eu estava como cuidador da minha mãe, como tu sabes, que a minha mãe tinha Alzheimer e estava ao meu cuidado, ou seja, eu tinha que levantar a minha mãe, tinha que lavar a minha mãe, tinha que dar de comer à minha mãe, tinha que deitá-la várias vezes por dia, e com aquilo eu praticamente não conseguia respirar, quanto mais me mexer. E tive 1 mês e meio, tive que fazer aquilo, muitas vezes com as lágrimas nos olhos, porque a dor era tanta, mas tinha que fazer, porque não tinha, minha mãe estava a trabalhar, eu estava sozinho com a minha mãe, eu cuidava da minha mãe 24 horas por dia. E ela tinha que ser lavada, tinha que ser mudada, tudo. E eu só pensava naquele momento em que me aconteceu aquilo, eu só pensava como é que vai ser agora, quem é que vai fazer as coisas que eu tenho que fazer. Mas tive que fazer com muitas dores. Os primeiros dias ainda tive a ajuda, porque a minha irmã também vinha me cá ajudar, mas depois tive que fazer sozinho. E foi causou-me alguns problemas, porque é uma situação muito complicada, porque mete em risco a vida a nossa vida, e aquele lance fez-me reviver um bocadinho aquela situação que também vivi parecida. Mas pronto, está ultrapassado, e o Nano vai ultrapassar também, com certeza, e vai ficar mais uma história para ele contar, com as imagens que estão aí, que ele vai querer ver também, e que ele nem se lembra como é que foi. Aliás, o Jair disse-me que ele não se lembrava nada do lance, pois no final, quando ele vai a sair, falou, ele não se lembrava de nada do que é que se tinha passado.
Ontem tivemos o pior do futebol por várias razões e hoje temos o melhor do futebol e também da humanidade aqui com o nosso Paulo Catarino e as suas histórias, Paulo. De facto,
Sim,
tu
também queria
transformas as coisas.
e também não podemos deixar também de dizer, com todo este aspecto humano, que é o mais importante, que ficou uma grande penalidade escandalosa para marcar a favor do Futebol Clube Porto. Isso também tem que ser dito.
Não é o mais importante,
já naturalmente. Mas é vergonhoso como é que não se marca um penalti daqueles. Aliás, o lance que se passou comigo não foi penalti porque foi fora da área, foi à entrada da área, mas foi falta e cartão amarelo para o guarda. Aliás, é em qualquer lado do mundo, na Distrital, na Terceira Divisão, em Marte, em Júpiter, em qualquer sítio. Portanto, é ridículo como é que não se marca uma grande penalidade num lance daquele.
É, exatamente, eu já te ia perguntar isso, mas já te adiantaste e podemos ir por aí já já. Então, de facto, aquele lance, como tu referiste, é penalti em qualquer liga do mundo, né? Na Distrital, no,
Todo lado,
na Primeira Divisão, na Liga dos Campeões.
Até no rugby, que é permitido choques daqueles, era falta.
Exato.
Só para ver,
agora
até no rugby.
Aquilo
mete em perigo a vida do jogador. E os árbitros têm que proteger a vida dos jogadores. Não é só protegerem a vida dos guarda-redes. Nas pequenas áreas, nós, os avançados, não podemos tocar nos guarda-redes. Se tocamos no guarda-redes ou de leve, é falta. Mas fora da pequena área, os guarda-redes já podem entrar com tudo. Inclusive, aleijou um jogador do clube, podia ter sido um colega dele, porque o guarda-redes está de frente para o lance, está a ver que os jogadores estão a vir, está a ver que não vai chegar à bola e tem que evitar aquele lance de qualquer. Porque, aliás, este guarda-redes tem um lance igual na Madeira, com o Marítimo, fora da área, em que é expulso, com o mesmo árbitro. Não sei se já viste.
Não estou
Convém.
Agora a ver esse
Então,
lance, não.
convém ver, porque era importante passar aqui. O Marítimo Belenenses. Há um lance em que o jogador do Marítimo fora da área é atingido por este guarda-redes, por Krychuk, da mesma forma, e é lance e o guarda-redes é expulso, com o mesmo árbitro, o Fábio Veríssimo. Portanto, onde é que está o critério? Como é que é possível isto? É isto que faz confusão e que realmente me entristece. Pronto, não somos árbitros, não mandamos nisto, eles é que sabem.
E esta imagem é absolutamente feliz, a imagem que o Eduardo Duarte, quem manda um grande abraço, está na produção deste programa, é esta imagem que de facto dissipa qualquer dúvida e qualquer teoria da cabeça contra cabeça.
Se fosse cabeça contra cabeça, o guarda-redes do Belenenses possivelmente estaria no hospital. Porque estamos a falar cabeça com cabeça, não estamos a falar punhos e cotovelo na cara do colega. Cabeça com cabeça, tinham aberto os dois a cabeça, possivelmente tinham os dois um traumatismo craniano, porque o guarda-redes do Belenenses, que eu saiba, não tem cabeça de ferro. Deve ter um crânio parecido com o nosso. Deve ter pele, deve ter sangue, não tem nada. Como é que pode ter batido com a cabeça? E possivelmente terá batido com a cabeça no corpo do jogador do próprio colega, assim ao de leve. É impossível ter sido com a cabeça. Aliás, as imagens dissipam qualquer dúvida, só um cego é que não consegue ver que não foi cabeça com cabeça, foi punhos e cotovelo.
Sobretudo, sim, mas eu creio que sobretudo até mesmo uma cotovelada, não é?
E a cotovelada é posterior. Ele primeiro atinge com os punhos, com os dois, e depois no seguimento, porque quando vais no ar, um lance deste é impossível algum dos dois parar, né? Principalmente o guarda-redes não consegue parar no ar, não é nem o super-homem. Aliás, mas ele voa como o super-homem, e depois já não consegue parar, e depois tudo o que vem vai atrás, vai braços, vai cotovelos, vai corpo. Portanto, é um lance extremamente perigoso que mete a integridade física do Nanu em risco e a do próprio colega. Dele, infelizmente foi o Nanu que ele atingiu, e pronto. E não há mais nem teorias, nem seis. É penalti do tamanho de um comboio. E este ano já vimos, por exemplo, ser assinalado um penalti a favor do Sporting por um lance que o guarda-redes toca na bola primeiro e depois dá com os punhos na cabeça do Coates. E é penalti. Estás lembrado desse lance?
Estou perfeitamente, sim.
Portanto, quando
foi
se marca
um lance
penalti,
que o Sporting ganhou no final, já
é
não me lembro contra que
é exatamente.
adversário. Mas ganha no final.
Quando se marca a penalti de um lance destes e não se marca um destes, onde é que está o critério dos árbitros ou quem manda na arbitragem? Como é que pode olhar para um lance e para outro e dizer que algum dos dois está a falhar? E claramente quem está a falhar são os dois. Porque nem um é penalti e este é penalti claríssimo. E foi ao contrário.
Não, de facto, e quando se chega a casa, não é? E se vai ver o lance com mais calma, eu depois até puxei para trás as imagens do juízo final, não é? E creio que é no juízo final que eles começam a lançar a teoria, que muita gente começa a lançar a teoria do cabeça com cabeça, e eu não sei se tu viste esse programa, mas queria-te perguntar. Não viste isso? Pronto, em que eles, para lançar essa teoria do cabeça com cabeça, e eu que estava a comentar o jogo em direto, né? Portanto, estou à vontade para dizer, e eu quando vi a primeira repetição, que é uma repetição mais aproximada e até mais ou menos de frente, digamos assim, que se percebe perfeitamente que o guarda-redes dá uma cotovelada em Nanu, percebe-se logo. Claro, e eu digo, é uma cotovelada brutal sobre Nanu. E depois o que fazem no juízo final, ou seja, no mesmo canal, por isso é que eu ainda estranho mais, é para advogarem que é essa teoria que é cabeça contra cabeça, e eles utilizam duas câmaras, uma que está de lado e vê-se melhor o defesa do Belenense até do que o guarda-redes e o próprio Nanu, e depois outra que é de frente, ou, quer dizer, de trás, mas que se vê muito longe, portanto não dá para perceber se é cabeça, se é cabelo, se o que é.
Não dá.
E então eles, por causa disso, é que conseguem lançar então a ideia de que é cabeça contra cabeça. O que é que isto te parece?
Isto parece-me que é uma desonestidade intelectual do tamanho de um comboio, daqueles enormes, porque as pessoas que estão à frente daqueles programas são os autênticos e competentes e estão a ganhar dinheiro à minha custa, que tenho muito gosto em pagar a Sport TV porque adoro futebol, e da tua e toda a gente, os portugueses que estão a pagar aquele serviço, para estarmos a pagar a uma camada de incompetentes que ali estão, porque aquele programa para já não faz sentido nenhum. Mas quem são aqueles senhores que vão para ali falar da arbitragem e analisar o vídeo-árbitro? Já não bastam os que estão no jogo, já não acertam. Ainda vão aqueles ali tentar passar uma esponja na cabeça de toda a gente. E nós não somos parvos, nós também temos olhos, também sabemos ver. Portanto, eu não vejo esses programas a seguir aos jogos e a seguir às conferências, aos flash interviews dos treinadores e dos jogadores. Eu simplesmente não vejo essas coisas de programas sobre arbitragens e sobre analisar jogos, porque esses senhores não estão a fazer nada no futebol. Só estão a ganhar dinheiro à custa do futebol, que é o que eu estou a farto dizer. E a Sport TV, se calhar, usava o dinheiro que está a pagar aqueles senhores e, por exemplo, pagava-me a mim, que estou desempregado, e que podia ir ali, mesmo tendo uma paixão pelo clube, falar as coisas que toda a gente vê, sem enganar os espectadores, sem enganar os contribuintes, porque o que eles estão a fazer é querer enganar os contribuintes. Aliás, e sabemos porquê. Porque eles, por baixo daquela roupa, têm a camisola do clube deles vestida. E eu...
Esta imagem é absolutamente feliz. Desculpa, Paulo, ter-te interrompido. Esta imagem é absolutamente feliz. Repara, o Eduardo foi buscar aqui uma imagem que se percebe claramente aqui o cotovelo, aqui na cara de Nanu. Brutal.
Os responsáveis da Sport TV deviam chamar aqueles senhores lá aos gabinetes, mostrar-lhes as imagens... E perguntar-lhes como é que é possível eles estarem a querer passar uma imagem de uma coisa que não existiu. Isso é que era importante saber, se fazem isso, porque em qualquer trabalho do mundo, se tu cometeres um erro, o teu patrão chama-te e diz, é pá, tu não viste ter feito isto porque estás a prejudicar a empresa. É, e ali é a mesma coisa. A credibilidade da Sport TV, que é, volto a dizer, é um canal que eu gosto muito e que tenho muito gosto e que já fui várias vezes convidado para ir, vou sempre com muito gosto, e vou de borla, ninguém me paga para ir lá. Estão a pagar a estes senhores para estar ali a querer enganar as pessoas que estão a pagar. É isso que deviam dizer cá fora, o que é que fazem com estes senhores. Se são chamados à razão, se não são, porque isto não pode continuar.
E eu, de facto, digo ao Eduardo para ele mandar já o currículo para o juízo final, que é para ver se eles começam a ver imagens decentes.
Sim, exatamente. Isto é inacreditável. Como é que alguém pode dizer que isto é um choque de cabeça? É querer branquear as coisas, é para dar a imagem que é um lance dividido, e como é um lance dividido, não é falta. É a imagem que eles querem passar, né? Mas como nós não somos parvos, pronto. Felizmente há imagens que mostram o contrário.
Felizmente há imagens, exatamente. Apesar de tudo, há imagens. Oh Paulo, mas eu queria ainda ir por um caminho próximo deste, mas que é... Como é que é possível, mesmo após um lance brutal destes, as pessoas, que é o que me parece que acontece, não sei se estás de acordo, mas como é que após um lance tão chocante quanto este, em que, de facto, Nanu ficou em sérios riscos, sérios, sérios riscos, Como é que ainda se preocupam, que é o que me parece, não sei se concordo, em passar uma mensagem falaciosa de que não é penalti? É exatamente. Só nisso que pensam, é ser penalti ou se não é penalti. Quer dizer, porquê? E, ainda para mais, tentam passar a imagem de que não é quando se percebe que é. Quer dizer, as pessoas não têm sensibilidade aqui?
Porque, exatamente. Porque infelizmente neste país, e ao nível da comunicação social, e tenho que dizer isto, as pessoas não conseguem despir a camisola dos clubes que vestem. É uma doença terrível, é a pior doença do futebol, é o clubismo. E uma coisa é nós termos uma paixão por um clube, como eu tenho, mas eu, quando vou à televisão falar, eu não falo da paixão que tenho por meu clube, eu falo aquilo que é verdade e que eu estou a ver e que toda a gente está a ver, né? Não vou para ali com a camisola vestida a dizer que é tudo penalti, como é que foi roubado e que foi isto. Não vou para ali dizer nada disso. E o que as pessoas que são convidadas para estes canais de televisão fazem é exatamente o contrário. Está o lance.
Aqui o lance, muito bem. Nosso Eduardo.
Acho que as imagens dizem tudo. Um lance muito menos gravíssimo foi expulso. Pronto, não é preciso dizer mais nada. E enquanto houver estas pessoas nas televisões, estou a falar na Sport TV, posso falar na TVI, onde está aquele boneco daquele Rui Pedro Brás, que é um parasita do futebol. Aquele Rui Pedro Brás é o parasita do futebol, é outro chulo que anda a ganhar dinheiro à custa do futebol. E mais uma vez vou dizer isto: tenho 40 anos de futebol, estou aqui desempregado e não me convidam para o programa daqueles. E convido um boneco daqueles que está a ganhar dinheiro para dizer porcaria, que só diz porcaria e não consegue despir a camisola do clube dele. Que isto é que é lamentável.
E de facto, nós até dizemos isso dessa forma. O não consegue despir a camisola, mas eu creio que em verdade a camisola de qualquer clube devia ser feita de outra forma, não é, Paulo? Com outro registro, não é?
Toda a gente tem direito a ter o seu clube, toda a gente tem direito, como nós temos, eles também têm o direito todo de ser do. E há muitos adeptos, há muitos comentadores que são do Benfica e do Sporting que falam de maneira isenta, que não vão para ali passar fazer dos outros idiotas, mas estes, infelizmente, que estão atualmente na televisão, são muitos deles não conseguem tirar a camisola e lamentar, são quase todos do Benfica, é uma realidade. Ainda hoje, ainda foi, acho que foi hoje que li no jornal uma declaração do Piqué, fazendo paralelismo com a Espanha, o Piqué dizer como é que os árbitros não vão torcer para o Real Madrid, 70%, 75% dos árbitros são do Real Madrid. Leste a declaração do Piqué?
Não li.
Ah, o Piqué diz como é que os árbitros não hão de favorecer o Real Madrid, 75% deles são do Real Madrid. Aqui é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E aqui não são só os árbitros. Há que dizer, é uma verdade, são os comentadores de televisão, são os analistas, são as pessoas que são convidadas para esses programas, parece que são escolhidos a dedo. E são quase todos do adepto do Benfica. É uma verdade. E com as verdades ninguém pode contrapor.
Mas apesar de se ser de um clube, e acho que devemos passar essa mensagem, devia ter-se uma postura de liberdade e ter-se uma noção até moral, acho que podemos utilizar aqui esta palavra muito diferente.
E há vários documentadores que são do Benfica, que eu sei que são, e que falam de uma maneira que não é aquela maneira doente, e falam aquilo que é. Antes, é natural, pá, se puxar um bocadinho ali, é natural tu sentir. Eu também estou a falar aqui e se calhar estou a sentir um bocadinho o Porto, porque é o meu clube. Mas eu estou a ver uma coisa que não é, eu não vou estar a dizer que é, que foi um choque cabeça com cabeça, se toda a gente está a ver que não foi. É ridículo e é passar um atestado de estupidez às pessoas. Né?
E fala-se muito de verdade esportiva, mas a verdade não precisa de acompanhante, a verdade é a coisa mais substancial que existe, e depois de um lance destes sobre Nanu, acho que as pessoas se deviam preocupar em estar subordinados a essa mesma verdade e a não passar mensagens mentirosas.
Exatamente. E o senhor Fábio Veríssimo devia ser chamado lá ao seu patrão e explicar porque é que no lance destes com o Marítimo, onde ele é o árbitro, ele expulsa este guarda-redes, curiosamente é o mesmo guarda-redes, e no lance daqueles em que infelizmente não se perdeu ali uma vida, porque aquilo é um lance que põe realmente em risco a vida de um jogador, e podia ser um jogador do Benfica, podia ser um jogador do Sporting, era exata, ou podia ser um do Belenenses, ou do Braga, ou de qualquer equipa, não interessa de quem era, é um lance que põe a vida de um jogador em perigo. E naquele momento a gente estamos a ver aquilo e eu nem sei, é arrepiante. Ficamos gelados e eu estava aqui em casa gelado, só queria saber como é que estava o Nanu e pronto, infelizmente, pelos vídeos parece que não vai passar de um grande susto e esperemos bem que seja assim e vamos ver quanto tempo é que ele vai recuperar.
Eu também foi o comentário mais difícil que eu tive de fazer na vida. Espero nunca passar por situação semelhante. Mas estavas a falar do Fábio Veríssimo e pegando também pensando no vídeo-árbitro, não é? Porque se o Fábio Veríssimo não tem essa percepção, o vídeo-árbitro tem que ter, não é?
Exatamente. Eu não gosto, tu sabes, eu não gosto de falar de árbitros, eu sou um
Nem eu.
defensor,
Apesar de tudo, nem eu.
que eles não fazem, grande parte deles não faz as coisas por querer prejudicar, faz mesmo porque não sabe, porque alguns são menos incompetentes e não têm jeito para arbitrar. Infelizmente, se calhar o déficit, isto é uma realidade não só na Primeira Liga, e eu vejo todos os escalões onde tenho passado, há um déficit muito grande em termos de pessoas com qualidade para arbitrar. Porque muita gente não quer ser árbitro, o que é natural. Eu também não queria que um filho meu fosse árbitro. Porque toda a gente que é jovem quer ser jogador de futebol. Hoje em dia já não é isso. Hoje em dia o jovem já quer ser treinador, que é uma coisa que me faz muita confusão. Com 16 anos quer ser treinador, com 17 anos. E árbitro, então ninguém quer ser. Esquece, árbitro. Portanto, há um déficit muito grande e eu percebo isso, que é difícil encontrar árbitros com qualidade. E os que há, nem todos têm qualidade para apitar, não têm sensibilidade, não jogaram futebol, não sabem porque é que acontecem aquelas situações, porque é que o jogador faz aquilo, porque é que antes. Há várias coisas para explicar porque é que os árbitros não têm muita qualidade. Mas há lances que nem é preciso. E como estava a falar do VAR, eu sempre também sempre fui e assumo que sempre fui contra o VAR. Não gosto do VAR. Pá, podem-me dizer o que quiserem. Porque antigamente discutia-se o lance que foi fora de jogo, que não foi, que foi penalti, não foi, discutia-se, passava, nunca mais ninguém falava. Hoje em dia discute-se o lance que não foi, ou que foi penalti, ou que não foi, e depois discute-se o VAR que não foi, o VAR viu mal. Ou seja, estamos a discutir a dobrar agora. Se tu fores ver, a discussão agora é muito maior, porque além do árbitro já estamos a discutir os VARs, porque nenhum nem outro parece que tem competência para estar num jogo de futebol. O VAR então é ridículo. Como é que uma pessoa que tem uma televisão à frente, não, se os VARs acertassem nestes lances, se o VAR acertasse neste lance, eu começava se calhar a acreditar no VAR. Sendo assim, não tenho razões para acreditar, porque o VAR continua a falhar muito. Aliás, há um gol do Porto anulado por 8 centímetros, dizem eles, em que também me custa um bocadinho a acreditar, porque as pessoas que estão à frente, é aquele frame, como já falámos. É um bocadinho para cá, um bocadinho para lá. O momento é que o jogador toca na bola ou toca o adversário e que define se está fora de jogo ou não está. Fora de jogo, 3 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros é ridículo. Já disse isto 20 vezes. Ou mudam isto e se estabelece um perímetro de segurança, digamos, para um fora de jogo de 20 centímetros, de 30 centímetros, seja o que for. Agora, marcar fora de jogo 3 centímetros e 8 centímetros, que são milésimos de segundo, é gozar, é transformar o futebol numa coisa ridícula. Qualquer dia o futebol não tem uma ponta a ponto de pé. Os jogos já são horríveis. Aliás, como foi este, onde uma equipa só pensa em defender, onde uma equipa só pensa em destruir, onde se joga num relevado que não tem a mínima condição para se jogar futebol, e tu viste o relevado do Estádio do Restelo, a aderência, os jogadores do Porto caíam sozinhos. Caíam sozinhos. Escorregavam, aliás, há um lance sobre o Corona de uma entrada de tesoura do Kalila, em que se o terreno não estivesse como está, provavelmente o Corona tinha se lesionado, porque quando o Kalila faz o carrinho, se o relvado está bom, o pé do Corona estava preso na relva, mas como o relvado estava mal, a relva saltou e o pé foi e pronto. Porque até nisso é um relevado muito perigoso, mas pronto, é o que temos e não podemos também só culpar isso. O Porto também não fez um bom jogo, não se adaptou bem às condições do relevado, não se adaptou bem à forma de jogar ultra defensiva do Bolonenses e pronto, digamos que foi um dia para esquecer.
Eu acho que o Porto até joga um bocadinho mais longo, em bolas mais diretas, precisamente por causa do estado do terreno, não é?
Eu até acho que devia ter jogado mais.
Mais
Devia ter
ainda.
jogado mais ainda, mais longo ainda, porque eu penso que o Porto muitas vezes tentou jogar da mesma forma que joga sempre e foi prejudicado por isso. E devia ter sido, se calhar, devia ter adaptado um bocadinho melhor à condição do relvado e ter jogado mais longo, ter forçado mais essa situação, porque não havia forma de entrar ali sem ser assim, porque jogo por jogo, os jogadores corravam-se, caía sozinho, não tinha aderência, foi tudo muito prejudicial, e principalmente ao Porto, que é uma equipa que gosta de jogar. O Bolonense estava confortável, porque defender com 11 atrás é sempre pior. Em qualquer coisa da vida, é sempre mais fácil destruir do que construir, não é? Tu, quando constróis,
Sem dúvida.
construir é muito difícil, destruir é fácil. Portanto, acho que com isto digo tudo, não é?
Sem dúvida. Deixa-me ir ainda àquilo que se passou com Nanu e também no seguimento de toda essa situação. Eu queria-te perguntar também sobre a questão das substituições. Portanto, podem-se fazer 5 substituições em 3 paragens. Aqui o intervalo não conta.
Não,
E o que eu te queria perguntar é se faz algum sentido não ser possível, após um lance de concussão, de traumatismo craniano, como aconteceu, em que o jogo para 15 minutos, 10 minutos, 10, 15 minutos, que se faz algum sentido que, devido a essa regra das 3 paragens, não possa entrar nenhum jogador.
ridículo, ridículo. É chamada lei anti-futebol. Não é assim que se protege o futebol, não é assim que se transforma o futebol português no melhor, num espetáculo que se queira ver. Isto não é nada, isto é realmente, os jogadores são carne para canhão, e numa situação daquelas é incrível como é que não se permite, porque aquilo não foi uma lesão, não foi cansaço, não foi nada disso, foi uma lesão grave, com a vida do jogador em perigo, devia de ser permitido. E teria sido bom para o futebol e justo que tivesse sido possível mais uma sugestão, mas as leis são assim, infelizmente, são assim para todos, não é só para o Porto, são para todos, e não faz sentido, seja para o clube for, que não possa-se fazer uma substituição numa situação dessas. É absolutamente ridículo.
Eu acho que o futebol, não sei se partilhas da mesma opinião, mas com o VAR a ser implantado da forma que está, tem que ser revisto
Muitas coisas.
de forma muito profunda, não é?
Exatamente.
Com estas leis absolutamente ridículas. O futebol está cada vez mais insensível, Paulo, acho que se pode dizer assim.
Está mais robotizado, está mais informatizado, está menos humano, está com cada vez menos qualidade, muito, 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 muito focado em táticas e estratégias, e menos focado no, no, nos artistas que são os jogadores de futebol. Portanto, está comparando, e há muita gente, aquela malta mais nova, diz: ah, aquelas pessoas antigas gostam muito de dizer que antigamente é que se jogava bem. Mas eles não podem falar, eles têm que estar calados, porque eles só veem o futebol de atual. Eu vivi os dois, vivi o de antigamente, e tu, para comparares uma coisa com outra, tens que viver as duas, não é? Tu não podes comparar uma coisa que não viveste com uma que estás a viver. E eu, felizmente, tive a felicidade de estar nos dois. E digo isto claramente, já disse isto toda a gente: o futebol está 15 anos para cá, cada vez pior, em termos de qualidade. E não venham cá: ah, mas os treinadores estão cada vez... Estão nada. Não estão nada. Têm mais informação, têm mais tudo, mas cada vez está pior. E sabes porquê também? Porque a necessidade de segurar um lugar, o medo de ser despedidos, também ajuda a isto. Porque o treinador joga para o ponto, não quer perder, tem medo de arriscar, não gosta de jogar ao ataque, não gosta de dividir o jogo. Se estás aflito, se perdes dois jogos, já não podes perder o terceiro, porque mandam-te embora. Isto tudo também não é só culpa do treinador, logicamente, também tem a ver com o dirigismo e com a forma como o futebol português é gerido. E há muito treinador que tem medo do jogo, tem medo do jogo, só pensa no ponto, só pensa em destruir, só pensa em tapar buracos, em fechar espaços, em não deixar a outra equipa jogar. E isto vai afastando, isto só não afasta os espectadores, porque não há espectadores. Porque antes da pandemia, já se havia um déficit enorme, tirando o Porto, o Benfica e o Sporting, e o Braga, e o Guimarães. Os outros clubes, 1.500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000, é isto que temos. Quando há 20 anos atrás, eu ia aqui ao Estádio do Bonfim e tinha 10 mil pessoas a ver um jogo. Era o peão, pessoas em pé, era as bancadas, era uma coisa inacreditável. Hoje em dia, não, o jogo aqui da Primeira Liga do Vitória costuma punhar aqui 1.500 pessoas. As pessoas perderam o gosto. Perderam todas estas confusões, a falta de qualidade do jogo, principalmente a falta de qualidade do jogo, quem gosta de jogo. Eu sei que em Portugal não há muito essa, digamos assim, essa cultura desportiva do futebol, de gostar de futebol. Nós gostamos, nós, como falo, nós em geral, gostamos das nossas equipas. Só queremos saber das nossas equipas ganharem. Porque quando as nossas equipas perdem, os nossos jogadores não prestam para nada. Ninguém dá valor aos outros. Eu não sou assim. Eu gosto muito. A minha equipa é excelente, gosto muito dos meus jogadores, da minha equipa. E quando perde, eu dou sempre mérito ao adversário. Porque os meus jogadores não perderam porque não quiseram. Não perderam porque não conseguiram. Os outros tiveram algum mérito nisso. E portanto, como tu disseste bem, temos assistido a um déficit. É um decréscimo de qualidade em tudo no futebol português, em tudo. E para quem quer vender um espetáculo como o nosso, basta pôr os olhos no campeonato alemão e no campeonato inglês e vemos a maneira deles jogar e vemos a maneira como eles vendem o futebol e o que é que os jornais e os jornalistas também fazem e dizem para percebermos porque é que a diferença é enorme de nós para eles.
Paulo, eu queria voltar também atrás, àquela tua, ao momento em que foste parar ao hospital e tudo o que daí sucedeu. Como é que um jogador sofre uma lesão tão brutal e uma entrada tão brutal quanto aquela que tu sofreste e a que sofreu Nanu, como é que depois, no regresso aos relvados, como é que está a confiança dele, como é que está a atitude corajosa dele para disputar cada lance? O jogador fica tolhido, fica acanhado.
Eu ia te dizer isso. Isso depois também depende de cada jogador, né? A minha característica também como jogador também sempre foi um bocadinho assim. Eu sempre evitei, sempre gostei de evitar o choque. Aliás, eu tenho, como tu podes ver, eu tenho uma fratura no nariz, que foi de uma cabeçada de um choque também com o adversário. Tenho aqui nas sobrancelhas, nas duas, tenho 7 pontos aqui de baixo e aqui tenho mais 6. Também foi de uma cabeçada, um choque de cabeça com o adversário. Aliás, tenho várias lesões no corpo que advêm de choques. E é uma coisa que eu sempre evitei, tentei evitar ao máximo lances em que eu achava que podia haver perigo de me aleijar ou de aleijar o adversário, eu sempre evitei. Portanto, depois da minha lesão, daquela lesão que tive, pior ainda, porque mais medo fiquei. Quando voltei, olhava sempre, já não ia com a mesma disposição que se calhar ia noutra altura. Já olhava muitas vezes, se o guarda-redes vinha da minha direção, eu se calhar já evitava de ir. E portanto isso depende de cada jogador. O Nanu se calhar pode ser um bocado mais destemido ou pode, sei lá, mas eu penso que não, eu penso que ele vai, da próxima vez, ele se calhar já vai tentar, antes de sair uma bola daquelas, se calhar vai olhar 2 vezes para o guarda-redes em vez de não olhar, porque o jogador, o Nanu é o que tem menos culpa, porque o Nanu está a acompanhar o movimento da bola, como eu estava, a bola vem no ar, nós estamos a olhar para a bola, não estamos a olhar para o guarda-redes, nem para os adversários. O guarda-redes é que está a ver o lance de frente, vê a bola, está a ver os jogadores a vir. Ele é que podia ter evitado aquilo e não evitou. Daí eu dizer que é um penalti claríssimo, não vou dizer que ele fez aquilo de propósito, evidente que não. Isso era uma estupidez, né? Mas que foi imprudente e foi. Portanto, a imprudência custou cara ao Nanu. Pronto, não custou à equipa dele, mas custou ao Nanu.
E tu, depois desse choque brutal que sofreste, tu ficaste pior jogador ou achas que essa hipervigilância,
Não,
digamos assim, essa hiperatenção te tornou, se calhar, um atleta mais completo?
não, 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 porque também já foi numa fase já em que já estava no final, já numa fase, já tinha 30 e... Não, já tinha 40 anos, já estava numa fase já de descendente, já em que jogávamos já se calhar mais por prazer de jogar, e nessas idades evitava, aí é que comecei a evitar muita coisa, tudo o que era choques com adversários eu evitava, lances potencialmente perigosos em que tu tens que ser corajoso e tens que meter o pé ou a cabeça, eu já não metia. Não, e aí já era a minha inteligência a trabalhar, porque já não, nessa altura já não vivia, digamos assim, do futebol, já não ganhava dinheiro para sustentar, para viver, já era mais para o prazer e já evitava esses lances, porque se tem sido mais atrás. Como por exemplo foi o do nariz, que foi logo no início da carreira, em que fraturei o nariz e até hoje continuo com ele partido. Ficou uma imagem de marca também para mim, mas nessa altura não evitei, não deixei de disputar lances de cabeça. E a prova disso é que a partir desse momento em que fraturei o nariz, foi o o período em que fiz mais gols de cabeça. Porque nessa altura nós somos jovens, somos corajosos e não pensamos na tinha filhos, não tinha nada, nada me preocupava, era só a minha mãe e eu. Portanto, eu podia arriscar tudo. Agora, depois, já começo a pensar de outra forma. Mais tarde, já se começa a pensar de outra forma.
E tu que também és treinador, achas que se deve fazer algum trabalho técnico específico com Nanu, depois deste lance brutal? Achas que isso exige um trabalho diferente, um enquadramento diferente?
Não, penso que não. Penso que não. Penso que
vai, coisa específica?
A normalidade dos treinos, vai, ele quando voltar a treinar vai voltar devagarinho, vai logicamente que nos primeiros tempos vai evitar os lances de cabeça, vai evitar os choques, e o próprio Sérgio Conceição vai lhe dizer isso, não, vais entrar aqui, tocas na bola, toca ali, mas nada de duelos. E depois isso com o tempo vai-se ultrapassando e o jogador vai começando a ganhar confiança outra vez, e passado um tempo, de certeza que vamos ver o Nanu outra vez a disputar lances da mesma forma corajosa, como ele fez. Aliás, ele estava a fazer um jogo muito bom, e pronto, e é isso que vai acontecer.
Fica aqui então um gigante, gigante abraço. Força para o nosso Nanu.
Força, exatamente.
Isso é o mais importante, e que muita gente ontem parece que se esqueceu disso. Mas parece isso é que é mesmo o mais importante. Exatamente. E eu pedi ao nosso grande Eduardo Duarte também, que hoje está numa forma fantástica, que está na produção deste programa, já nos meteu aqui as imagens certas, no momento certo, até acho que ele deve mesmo mandar o currículo para o juízo final, a ver se aquilo fica com mais qualidade.
Exatamente.
Para colocar então as mensagens dos nossos ouvintes, nossos espectadores, no ar, aqui o Sebastião Maria Rangel Silvano, boa tarde David e Catarino, espero que esteja tudo bem. Um abraço para o nosso Sebastião Maria Rangel, que está também sempre connosco na assistência, a assistir aos nossos programas. Ana Margarida Cesabo, se o Sporting pode ir para tribunais por outras situações, certamente o Futebol Clube Porto também pode, visto as várias situações de ontem, certo? Relativamente ao precedente que se abriu, que o Sporting abriu para despenalizar a Palhinha, eu creio que agora tudo é possível.
Sim.
Não é?
Mais uma situação lamentável. Enfim, é o que temos.
E um grande beijinho para a nossa Ana Margarida Cesabo, ela que é, Paulo, bisneta do grande Josef Cesabo, figura histórica do futebol.
É verdade. É verdade. Grande senhor.
Grande senhor do nosso futebol com o Porto.
É verdade.
Nem que o Nanu morresse em campo seria penalti. A justiça não atua nas trafolhices do Etoupeira, dos e-mails, e como nada acontece, eles continuam a corromper o futebol. Aqui, LM Bastos, uma mensagem muito forte aqui do nosso LM Bastos. Um grande abraço para ele. Elsa Maria Leugers, graças a Deus que Nanu já teve alta hospitalar. Sem dúvida, isso de facto é o que nos deixa mais tranquilos, é a alta hospitalar de Nanu. Um grande beijinho, então. Felizmente o Nanu já teve alta, também o Sebastião Rangel Silvano. Não foi o que se pensava. Quanto ao VAR, vai continuar a ser o que as pessoas querem. Pode ser bom ou mau, neste caso foi muito mau. Paul Du, o nosso ouvinte de língua inglesa. I agree totally with your perspective. Less interest in watching games. That we fixed money. That are fixed money. Portanto, I agree. Portanto, concordo totalmente com a nossa perspectiva. Diz que está menos interessado em ver jogos e que há jogos arranjados. Há esquemas para jogos arranjados. Isso de facto é o grande cancro do futebol. Mundial, atualmente, até mais do que questões de arbitragem, mais do que questões, também são os jogos arranjados, que muitas vezes envolvem arbitragem, outras vezes envolvem apostas, outras vezes envolvem. Isto, de facto, vivemos tempos muito complicados. Helena Menezes, boa tarde, David e Catarino, beijinhos, Helena, sempre connosco, a nossa Helena Menezes, nossa apoiante, façam com a Helena Menezes, tornem-se apoiantes desta nobre causa do Portal dos Dragões. Mário Vieira, forte abraço a ambos desde a ilha de São Miguel. Grande abraço aí, São Miguel. Também muitos ouvintes nos Açores. António Braz, dois cartões amarelos e eram duas expulsões. aqui diz-nos o António Brás também, muitas queixas dos nossos espectadores em relação à arbitragem do jogo de ontem, ilegítimo, sem dúvida nenhuma. Também muitas queixas do Futebol Clube do Porto, dos seus staff técnico, dos seus jogadores. Ismael Costa, as melhores para o Nanu. Rápida recuperação, então, ao nosso Nanu. Maria José Oliveira, força, Nanu. A mandar muitos beijinhos, então, ao nosso Nanu. Foi, de facto, ontem um dia complicadíssimo para o universo futebolista e também para o universo de quem gosta de futebol e quem tem sensibilidade para o futebol e para a vida. Mas parece que falta em abundância isto. Isso mesmo. Maria José Oliveira, o árbitro só soube andar com o cartão amarelo no ar. Vergonha. Beijinho também para a Maria José. A nossa Amélia Vilela, também nossa apoiante. Quando os árbitros são honestos, eu já estive a ver. As cores das camisolas contam. Aqui a Amélia Vilela, um bocadinho no, na sequência do raciocínio que estavas a ter há pouco, Paulo. José Carlos Vasconcelos Oliveira, grande Catarino, um exemplo de vida. Abraços de Gaia e força Porto, vence por nós. PS, roubo de igreja, como dizia Pedroto. É, sem dúvida, José Carlos Oliveira, um abraço para ele. Lúcia Carvalho, aquele pateta da CMTV que se arma em VAR, jura a pés juntos que não é penalti.
Nem vejo.
É, esse, é também esse comentador da CMTV, visto também, foi na linha de pensamento do juízo final da Sport TV. Um beijinho também para a Lúcia Carvalho. João Mira, gostava de saber porque o árbitro não foi ver o lance, são ordens do VAR, pergunto, que se lixe o protocolo. O árbitro não continua a ser o decisor. Portanto, aqui é de facto algo incompreensível também aqui para o João Mira, porque é que não, nem sequer foi chamado a ver o lance, quer dizer...
Foi porque...
Portanto, o VAR não teve dúvidas, não é? Não, sendo não, assim, o VAR não teve dúvidas que não era penal, nem dúvidas teve, não é?
Nada, zero.
Júlio César Valente Oliveira, as melhoras para o Nanu, aqui os nossos ouvintes também, espectadores, preocupadíssimos com a situação de Nanu, que já está pelo menos fora de perigo, isso é o mais importante, mas agora o período de recuperação, como tivemos a falar aqui com o Paulo, é mais longo e mais complexo do que isso. Paulo Duba, nice to see Nanu out of hospital, wish him a speedy recovery and strong positive attitude and health. Portanto, diz-nos o Paulo Duba que é bom ver Nanu fora do hospital e que lhe deseja uma rápida recuperação e uma atitude positiva também para a recuperação da sua saúde. Um grande abraço ao nosso Paulo Duba, de língua inglesa, que percebe tudo o que vai sendo falado aqui, mas que nos escreve sempre em língua inglesa. António Monteiro, SPL. David, há uma coisa que parece escapar a toda a gente. Na imagem do fora de jogo com a linha, suposto fora de jogo, porque a bola ressalta no Taremi e é válido como um passe. Até aqui tudo bem, mas param a imagem... Mas param a imagem, põem a linha, mas no momento em que a bola está no pé do jogador do Bessade e não no momento do ressalto em Taremi, ou seja, no mínimo dois ou três frames antes. O nome disto é fraude. É aqui o António Monteiro. Exatamente. Sim, aqui o António Monteiro deixou uma nuance muito importante. Um grandíssimo abraço ao António Monteiro. Muito obrigado pela sua mensagem. É que nós também, para termos noção da correção das linhas e dos 8 centímetros, 3 centímetros, tem que ser no momento exato em que a bola parte. E, portanto, se isso falhar, tudo cai por terra. Claro, portanto, aí, aqui o nosso António Monteiro está a chamar a atenção do país.
Daí que seja importante dar a tal margem que se fala. Exatamente. Né? Daí que seja importante exatamente por isso, porque a imagem que eles metem, a bola está a sair, até se saiu do pé do jogador do Belenenses.
Exatamente.
Né? O Taremi toca na bola, a bola bate no pé do jogador do Belenenses, volta para o Taremi, aí, quando a bola bate no Taremi, é que deviam parar.
Exatamente.
Eles param a bola, ainda não estava a tocar no Taremi. E esse bocadinho, esse frame, pode ser decisivo para os tais 8 centímetros.
Sem dúvida. Sobretudo quando é centímetros, quer dizer, 8 centímetros com um frame basta. Exatamente. Portanto, isso aí não há dúvida. De facto... E esse lance, Paulo, é muito difícil de análise porque primeiro o Taremi toca na bola, depois toca ao jogador do Belenenses e depois há um terceiro toque em Taremi. E é nesse toque, nesse terceiro toque, que tem que se, que se colocar o frame.
Por isso é que é aquilo que eu já disse, é a transformação do futebol naquilo que é hoje, é exatamente com estas coisas. É isto, era uma coisa inimaginável aqui há uns anos. Está-se a discutir fora de jogo aos centímetros, o futebol cada vez mais informatizado, é uma coisa que cada dia não precisamos. Porquê é que não acabem com os árbitros de uma vez? E apita-se os jogos pelos ecrãs. Sentadinho numa sala, com o som do estádio ligado, há uma falta, falta, ou apita-se, não precisa estar lá árbitro nenhum. Não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Aqui muita atenção para o nosso André Monteiro. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu detalhe de análise. Muito importante pensarmos nisto que o André falou. Sebastião Silvano, o André Monteiro está a colocar um facto real, exatamente aqui também elogios para o nosso espectador, o André. Manuel Madureira, todos sabem que o árbitro e o VAR são benfiquistas declarados? Vou tocarem nessa questão da clubite, de turpar eventuais decisões, a perturbar.
Aliás, voltando um bocadinho atrás, os árbitros têm todo o direito de ser do clube que quiserem. É? Com certeza que haverá árbitros também. Com certeza que também haverá árbitros que são do Porto e do Sporting. Aliás, eu sei alguns que são do Sporting, portanto, e não têm problemas de nos dizer que, por exemplo, o Hugo Miguel é sportinguista. Não tem problemas de nos dizer, porque sei. Mas se calhar também há outros que são do Porto, que eu não sei. E há outros que são do Vitória de Setúbal, que, por exemplo, como o André Narciso, que foi jogador do Vitória de Setúbal nas camadas jovens, que é meu amigo, que é aqui de Setúbal, que ontem apitou o Famalicão, e que é adepto do Vitória de Setúbal. Portanto, os árbitros têm todo o direito de ser do que quiserem. O que não pode acontecer é, como a gente teve e vimos nos e-mails, aquele senhor que tratava dos árbitros, escolhia, em que para aceitar alguns árbitros havia uma condição que era eles tinham que ser do Benfica. Como toda a gente ouviu e leu e soube do que vinha dos e-mails. Ele perguntava a alguns árbitros quando era para a subdivisão que clube é que eles eram. E se eles fossem do Benfica, é esses senhores que agora não lembro do nome dele, que era um que esteve envolvido naquela situação toda dos e-mails, esse senhor é que devia de ser responsabilizado porque ele escolhia, parece que estava a escolher para alguma coisa, para os árbitros poderem fazer alguma coisa pelo clube que gosta, porque um árbitro, quando é de um clube, se for um árbitro honesto...
Não sei se era o Adão Mendes...
Adão Mendes, é exatamente. Esse senhor que dava as notas, aliás, vinhas, e não fui eu que disse, foi lá nos e-mails, não estamos a falar nada que não tenha sido dito e que toda a gente já não saiba. Esse senhor Adão Mendes é que devia de ser responsabilizado com estas situações. Agora, porque os árbitros são do Benfica ou do Porto do Sporting, isso tem todo o direito de ser, como nós temos, isso agora não podem, é fazer disso uma forma de beneficiar aquilo que gostam. E hoje em Portugal, infelizmente, não é só no futebol, e este caso do Sporting é um caso flagrante disso, e isso é que me assusta mais do que os árbitros sendo dos clubes, que é juízes decidirem situações por clubismo. Isto faz muita confusão e leva-me para outro patamar, que é o patamar da sociedade em que nós vivemos, em que há pessoas que vão ser julgadas em tribunais por pessoas que não são idóneas, nem são sérias. Porque, por exemplo, este senhor que autorizou, despenalizou o Palhinha, é assumidamente sportinguista, como está a correr na net, o Facebook dele. Ele tem vídeo, tem fotografias em que pede o Sporting campeão, em que dá... E é isso que me faz confusão. Como é que uma pessoa, como aquele senhor Rangel, que tinha coisas com o senhor Luís Vieira, né? E que está a ser julgado também. É isto que
me assusta. São Lex e outros.
É exatamente, é isto que me assusta, que são os juízes que decidem a vida das pessoas, que decidem por clubismo. Isto faz muita confusão. Se isto é na justiça, imaginemos como é que não será no desporto. Então, no desporto é muito mais fácil de acontecer.
Claro. O facto de apoiarmos um clube, mas nós não devemos perder, ninguém deve perder, e sobretudo pessoas que estão em cargos de decisão, quer no mundo do futebol, quer fora do mundo do futebol, não devem perder uma noção de verdade, uma noção de moral, uma noção de ética profissional.
Exatamente.
E é isso que muitas vezes acontece. E é isso que devemos criticar e que estamos aqui a criticar hoje.
É, sem dúvida, sem dúvida.
Paulo, antes de fecharmos, que estamos mesmo a fechar, queria-te só, e já que o futuro é que interessa também no futebol Clube do Porto, e já que Nanu já recebeu alta e já pode começar a sua recuperação de forma mais tranquila, pensamos já no Braga e muito rapidamente vamos ter dois jogos frente aos arcebispos. O que é que esperas? Um adversário muito difícil.
Muito,
e dois jogos calhar, fora, um para o campeonato, já este domingo, e depois outro para a Taça de Portugal na quarta-feira.
Eu espero, se calhar, o adversário mais difícil que deste momento. Sendo para mim, ainda por cima, jogar em casa, com a equipa que tem, com o futebol que pratica, o Braga está muito forte, agora ainda está mais forte porque reforçou-se e bem. Então espero um verdadeiro jogo duas grandes finais em que o Porto tem que estar ao nível daquilo que já nos habituou nestes jogos e que com certeza vão ser dois grandes jogos e que eu espero que sejam dois grandes jogos, que as equipas joguem aquilo que sabem e que a outra que não se preocupe só em não deixar a outra jogar, mas que jogue também e que passem cá para fora aquilo que nós gostamos de ver no futebol, que é um espetáculo, que é golos, que é emoção, que é isso tudo que nós gostamos e que no final a sorte também protege um bocadinho o Porto, também às vezes falta, isso também faz parte do futebol e também é preciso muita sorte também às vezes para ganhar jogo. Eu penso que o Porto vai ter dois jogos difíceis, mas eu penso que vai gerir, vai apresentar duas equipas diferentes, penso eu. Aliás, o Porto ontem foi um exemplo do que é ser prejudicado pela cadência de jogos que está a ter, porque o Sporting pode jogar com as equipas que quer. Pode preparar os jogos semana a semana sem problema nenhum, porque não tem mais jogos para fazer. E o Sérgio e o Jesus e o Carvalhal, praticamente desde que começou a época, nem sequer podem treinar. Jogam, descansam, organizam ali as bolas paradas, algumas questões táticas e joga. E depois, no dia a seguir, descansa, volta a fazer recuperação, volta a fazer. Porque treinar a sério. Pois. Praticamente não há tempo e nesse aspecto também o Sporting tem tido sorte e tem tido essa possibilidade. Eles não têm culpa, né? Eles de certeza que não queriam ter sido eliminados das outras competições e isso tem favorecido também o facto de eles estarem neste momento em primeiro lugar.
Isso é um tema que eu quero voltar contigo no nosso próximo programa para a semana. Paulo, se ontem foi um dia negro para o futebol português, para o futebol do Porto, para a Nanu, sobretudo com aquela lesão e depois tudo aquilo que falámos hoje aqui, mesmo assim um aproveitamento para passar determinadas mensagens, talvez até determinada ideologia, se é que podemos dizer assim. Portanto, dia negro hoje e aqui este programa é sempre um programa luminoso. Temos o melhor do futebol e o melhor da humanidade aqui contigo. Pelas tuas palavras e pela tua postura.
Muito obrigado. Agradeço. É sempre um prazer estar aqui. É a imagem que eu gosto de deixar e que eu gosto de passar. É assim que eu fui como jogador. É assim que eu quero ser como treinador. Sempre positivo. Sempre ver as coisas do lado bom. E tentar fazer do futebol uma coisa mais parecida com aquilo que eu acho que deve ser. E infelizmente não vejo muita no futuro próximo que isso possa acontecer por aquilo tudo que eu já falei, desde os treinadores, aos dirigentes, aos árbitros, a toda a estrutura do futebol, ninguém está a ajudar a que tenhamos o futebol melhor para os nossos filhos, para o meu filho, para o teu que há de ter, para os filhos dos outros, porque por caminho que estamos a levar, o futebol vai ser cada vez pior, isso te garanto.
Sempre um prazer enorme, Paulo Catarino, estar aqui contigo. As paixões de Catarino ficam então por aqui, voltamos para a semana, na próxima sexta-feira. E eu volto já a seguir à vossa companhia para o comentário semanal de Tiago Silva. Hoje vamos estrear então com o Tiago Silva. Beijinhos e abraços e até já. Muito obrigado.